bom dia a todos. Eu penso que podemos começar aqui a tratar de alguns assuntos, porque senão começamos a perder muito tempo. E a primeira informação é uma petição que nós temos, que é, o assunto é: solicitam a apreciação parlamentar do decreto 25 de 2019, de 11 de fevereiro, aplicação aos trabalhadores da carreira especial de técnicos superior da área de diagnóstica e terapêutica. Como sabem, nós temos já apreciações parlamentares, são três apreciações parlamentares sobre este assunto, e esta petição deveria ser, juridicamente, e é a informação que temos, portanto, e sendo o objeto desta petição a apreciação parlamentar, e neste momento já não temos uma, mas temos três apreciações parlamentares sobre este tema, portanto está esgotado o tema desta petição. A minha proposta era de admitirmos a própria petição, porque ainda pensámos em indeferir, mas a indeferir porque não há nada que possa dizer que temos de indeferir a petição. Pelo contrário, existe só uma é o objeto está esgotado, é a única coisa que nos leva a poder indeferir. Como são 12 mil assinaturas, houve um trabalho total, acho que devíamos admitir a petição, e eu daria um despacho, se concordarem e se houver unanimidade, a dizer que, estando esgotado, não é distribuída a petição, uma vez que se encontra esgotado o objeto da mesma. E aqui também não há, e informaremos os peticionários e com toda a informação, como aqui está os serviços, e a doutora Rosa Nunes fez esta informação, referindo isso mesmo, que temos um projeto a apreciações parlamentares do PCP, do PSD e do Bloco de Esquerda. E, portanto, está aqui tudo muito bem descrito o que é que se passa. Se concordarem e não houver nada a opor, tramitaríamos esta petição assim, e era menos uma que estava aqui no entretanto parada. Pronto, então o silêncio dou como boa esta solução, e passávamos aqui ao ponto seguinte, que seria, eu passava ao ponto 3, que era a distribuição da PPL 199, assegura a execução e garante o cumprimento na ordem jurídica interna das obrigações decorrentes do Regulamento da União Europeia número 536/2014, relativo aos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano, e se calhar...
Calha ao PSD.
Do número 3. E o ponto 4... distribuição da PGL de 1208/13/4 do PSD altera a Lei 24/2009, 29 de maio, por forma a integrar um membro nomeado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses no Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida,
calha, e calha
ao Partido Socialista. Portanto, do 4 dos psicólogos. Eu penso que podemos começar a avançar, porque não podemos, e passávamos aqui ao ponto 2, apreciação e votação das atas 167 e 168, se não houvesse nada, nem correções, nem alterações, eu colocava à votação as duas atas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E passávamos ao ponto 5, discussão e votação do requerimento do PCP sob a audição da Sociedade Portuguesa de Pediatria e da Direção-Geral de Saúde, relativa à inclusão no Programa Nacional de Vacinação da vacina contra o rotavírus, meningite B, e alargamento do HPV aos rapazes. E dava a palavra à senhora deputada Carla Cruz para apresentar e para dizer o que de sua justiça sobre este requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento também os senhores deputados. Não é, de facto, a primeira vez que o Grupo Parlamentar do PCP apresenta um requerimento sobre esta natureza. Aliás, o PCP tinha apresentado um requerimento para que a Sra. Ministra viesse aqui à Assembleia da República prestar esclarecimentos sobre o cumprimento da norma do Orçamento de Estado que prevê estas matérias. O Grupo Parlamentar do PSD requeriu que, antes da Sra. Ministra vir cá prestar esclarecimentos, que fosse que viesse a Direção-Geral de Saúde. O PCP acompanhou esse requerimento. Foi já efetuada, efetivamente, essa audição da Sra. Diretora-Geral. A Sra. Diretora-Geral prestou aqui um conjunto de informações relativamente ao estado em que estava a elaboração dos pareceres, mas nunca o disse claramente que os pareceres estavam concluídos, que havia uma decisão no dia seguinte à audição da Sra. Diretora-Geral de Saúde foram várias as notícias que davam conta de que o grupo de trabalho tinha já concluído, que os pareceres estavam já elaborados. E, portanto, parece-nos que, efetivamente, se no dia seguinte já havia pareceres, então não foram prestadas todas as informações aqui à Assembleia da República por parte da Sra. Diretora-Geral. E sobre este aspecto, parece-nos, de facto, que era importante que cá viesse, voltasse a vir a Sra. Diretora-Geral para prestar estes esclarecimentos. Acresce ainda que, depois da audição da Sra. Diretora-Geral, chegou informação ao grupo parlamentar do PCP que há em diversos centros de saúde ou nos cuidados de saúde primários vários avisos e informações da própria Direção-Geral de Saúde aconselhando a vacinação das crianças e dos jovens nestas vacinas. Ora, aqui há de facto alguma contradição entre o que foi aqui dito, que não havia evidência para a vacinação e informações que estão a ser veiculadas pela própria Direção-Geral de Saúde. E também neste capítulo nos parece que é importante o esclarecimento. A par disso, parece-nos muito importante que seja ouvida a Sociedade Portuguesa de Pediatria, que tem, como os senhores deputados conhecem, uma recomendação do ano passado em que aconselha as crianças a ser vacinadas. E, portanto, neste sentido, o grupo parlamentar do PCP requer a presença quer da Direção-Geral de Saúde, quer da Sociedade Portuguesa de Pediatria, nos termos que acabamos de explicar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dá agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do PSD, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. e Srs. Deputados. De facto, a última audição da Sra. Diretora-Geral da Saúde deixou mais perguntas no ar do que respostas, particularmente quando o PSD, na altura, quando chamou a Sra. Diretora-Geral, fomos fortemente criticados, quer pelo Governo, quer pelas forças que apoiam o Governo, por considerarem que a taxa de mortalidade infantil não mereceria essa audição e que era uma variação menor que não justificaria tal esforço parlamentar. Aquilo que se verificou nessa audição foi, de facto, uma ausência de respostas e ficou destacado a incapacidade da Direção-Geral de Saúde, eu devo dizer com grande surpresa para todos nós, a incapacidade de determinar as causalidades das mortes daqueles recém-nascidos. E isso é algo que nos deve fazer refletir enquanto órgão fiscalizador do Governo, ainda para mais agora, com as mais recentes informações de que a Direção-Geral de Saúde já começa a alertar que quer a mortalidade infantil, quer a mortalidade materna, irão continuar a aumentar. E continuamos sem ter um modelo de vigilância apertada sobre esta matéria. Aliás, é a própria Diretora-Geral que confirma. Portanto, demonstra bem que o papel fiscalizador do Parlamento nunca deve ser menorizado. E provavelmente, se não tivesse sido esse trabalho, hoje continuaríamos alegremente a achar que estava tudo bem, quando claramente não está. E estes sinais preocupantes sobre o Serviço Nacional de Saúde devem merecer uma máxima atenção e uma rápida intervenção por parte do Governo. Sobre o tema em epígrafe, sobre o requerimento do Partido Comunista Português para ouvirmos a Sociedade Portuguesa de Pediatria sobre o Plano Nacional de Vacinação e sobre as vacinas em apreço, o Partido Social Democrata será naturalmente favorável, tal como foi favorável na vinda da Sra. Diretora-Geral, entendendo que, de facto, a sociedade de pediatria tem uma responsabilidade social muito importante, que condiciona o comportamento dos clínicos pediatras na sua relação com as crianças e, em particular, com os pais que têm que tomar decisões sobre vacinação, E, de facto, as mensagens cruzadas, nem sempre concordantes, entre a sociedade e a Direção-Geral de Saúde, são algo de muito preocupante. O PSD levantou esta matéria com a Sra. Diretora-Geral, não merecemos resposta da parte da Sra. Diretora-Geral da Saúde, mas entendemos que a sociedade tem que assumir também as suas responsabilidades nesta matéria. Aproveito para perguntar ao Sr. Presidente se, entretanto, o relatório que a Sra. Diretora-Geral disse que estava pronto sobre a avaliação das vacinas já tinha sido distribuído, porque nós não temos ideia de ter recebido o relatório da avaliação técnica que a Sra. Diretora-Geral disse que estaria por uma semana para nos enviar, e já estamos a meados de maio, isto foi em abril. Enfim, não nos parece que seja uma boa prática e, portanto, apenas reforça conjunto de mal-estares e, não vou dizer desconfianças, mas levanta um conjunto de indefinições que, em matérias de saúde pública e de plano nacional de vacinação, não são desejáveis de todo e, portanto, para além de aprovarmos naturalmente a vinda da sociedade, apelamos a que a Comissão possa pedir mais uma vez à Sra. Diretora-Geral que cumpra aquilo com que prometeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como informação, não chegou à Comissão, se não tinha sido automaticamente distribuído, que é o que acontece com todos os documentos que são pedidos e que nós reforçaremos o pedido para que seja rapidamente distribuído. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. É óbvio que, relativamente à questão da mortalidade materno-infantil, todos nós estamos preocupados, responsavelmente preocupados, muito embora saibamos, nomeadamente em relação à mortalidade infantil, que não há uma relação, como foi dito anteriormente, de garantia, e felizmente não existe, de garantia de continuidade de crescimento, e a prova disso é a irregularidade que existe em alguns dados, nomeadamente do pico que houve de mortalidade infantil em 2012, e que depois, felizmente, nos anos seguintes, se veio verificar que voltou a diminuir. Portanto, não existe aqui uma decorrência deste processo de uma relação de causa-efeito ou de continuidade de crescimento relativamente a esta matéria. Tal e qual como na questão da mortalidade materna, também sabemos que existem causas preocupantes, nomeadamente as gravidezes de alto risco em idades muito mais avançadas ou a questão das gravidezes gemelares por via da procriação medicamente assistida, mas são fenómenos que encaramos com normalidade, com responsabilidade e com tranquilidade e que entendemos que, obviamente, devem ser matéria de avaliação permanente. Relativamente à questão do requerimento do PCP, claro que o Partido Socialista irá viabilizar. De qualquer forma, a última audição da Sra. Diretora-Geral da Saúde foi para nós esclarecedora e clara. Os estudos técnicos feitos pela Comissão Técnica, como sabemos e como todos nos lembramos, não recomendavam a integração das quatro vacinas no Plano Nacional. De qualquer forma, e entendendo que poderemos estar perante uma repetição, enfim, da audição, nós iremos viabilizar, porque pensamos que nunca são vezes demais a vinda da Sra. Diretora-Geral a esta comissão, bem como relativamente à Associação Nacional de Pediatras, e por conseguinte, para o Partido Socialista, tudo bem, iremos viabilizar este requerimento do PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Muito rapidamente, para dizer que o Bloco de Esquerda votará favoravelmente o requerimento que estamos a apreciar, e sobre o tema em concreto deste requerimento, dizer, aliás, como já foi dito pela Sra. Deputada Carla Cruz, que não é novidade e que toda a gente aqui nesta sala sabe que estas vacinas que foram aprovadas no âmbito do Orçamento do Estado para 2019 são altamente recomendadas por vários médicos e, portanto, até foi esse o intuito, exatamente de garantir a disponibilidade financeira para a sua inclusão no Programa Nacional de Vacinação. E há efetivamente aqui uma dissonância entre alguma desvalorização que parece ser feita pela Direção-Geral de Saúde quando se trata de as avaliações técnico-científicas para a sua inclusão no Programa Nacional de Vacinação e depois o terreno e as recomendações que são feitas pelos profissionais de saúde, e é importante nós ouvirmos, por isso, agora as entidades que são requeridas pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para perceber também, nomeadamente a Sociedade Portuguesa de Pediatria, a sua opinião sobre a importância ou não da vacinação de base universal destas vacinas que estão em apreço e que foram aprovadas no Orçamento de Estado para 2019. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorges. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. O CDS tem sido claro em relação a esta questão da revisão do Plano Nacional de Vacinação, de que é matéria técnica e que, obviamente, compreendendo que enquanto fiscalizadores nós poderemos questionar e poderemos pedir esclarecimentos e, nessa medida, reforço também aqui a necessidade de termos acesso ao relatório que a Sra. Diretora-Geral aqui em audição na Comissão prometeu. Mas, dizendo isto, reforço que nós não confundimos o nosso papel fiscalizador com decisor técnico em relação a matérias que são de pendor essencialmente técnico. E penso que a audição do PCP é no contexto da revisão do Plano Nacional de Vacinas, é isso que está no requerimento, e com esta salvaguarda de que o Parlamento não decide matérias técnicas, não seremos nós a inviabilizar esta audição. Coisa distinta e que não menos relevante é aquilo que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite aludiu sobre a questão da mortalidade infantil. Ainda ontem a líder do meu partido no debate quinzenal questionou o Sr. Primeiro-Ministro e não teve resposta para uma questão que não é de sumenos importância. Aliás, veja-se aquilo que a própria Ministra da Saúde, numa entrevista recente, disse que era preciso escalpelizar, são palavras dela, um por um os casos de mortalidade infantil. A questão é, já há meses depois da Comissão de Inquérito e Esclarecimento ter sido constituída, depois de já ter vindo aqui a Sra. Diretora-Geral de Saúde, continuamos sem resposta e a pergunta mesmo, e para o CDS isso impõe-se, é quando é que vamos ter então uma resposta, porque a matéria tem uma gravidade que assim o justifica. Quanto ao requerimento, como disse, não seremos nós a inviabilizá-lo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Iremos votar. Faz favor, Sr. Deputado.
O PCP propôs incluir a Sociedade Portuguesa de Pediatria.
É, a Sociedade Portuguesa de Pediatria e a Direção-Geral de Saúde. São os dois, as duas instituições. Quem vou colocar à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a abstenção do CDS-PP. Passamos ao ponto 6, discussão e votação do requerimento do PSD sobre a audição urgente da Ministra da Saúde, dos Conselhos de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, bem como da Ordem dos Médicos, a propósito dos atrasos verificados na realização de exames para doentes oncológicos. Dava a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do PSD. Tem palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. De facto, os casos que trazemos aqui hoje são suficientemente preocupantes para justificar este requerimento por parte do Partido Social Democrata. Penso que todos já saberão do que se trata, mas apenas para relembrar, houve um conjunto de doentes que, do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve que, como sabem, antes de iniciar a quimioterapia num contexto de doença oncológica, necessitam de fazer testes genéticos. Esses testes são realizados pelo IPO de Lisboa. Estes 5 casos, e aparentemente, segundo os profissionais, pode haver mais, são casos de doentes que recolheram as amostras biológicas para que esse teste fosse realizado. E esse teste acabou por nunca ser realizado porque os doentes, entretanto, morreram meses depois da colheita da amostra biológica e morreram sem sequer ter iniciado a terapêutica. Aquilo que se vem a descobrir é que faltava o termo de responsabilidade do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, quando foi enviada a amostra para o IPO, que é, no fundo, o garante de pagamento por parte do Hospital do Algarve ao IPO de Lisboa do referido teste. Não deixa de ser curioso serem dois hospitais do Serviço Nacional de Saúde a não realizarem aquilo que foi pedido por falta de compromisso de pagamento de um para o outro, e com isto os doentes acabam por falecer sem sequer ter tido a oportunidade de iniciar a terapêutica. Parece-me que isto viola todos os princípios do Serviço Nacional de Saúde, todos os direitos consagrados na nossa Constituição e apresenta uma falência absoluta do Estado. E, por isso, exige respostas. E, nesse sentido, o Partido Social Democrata vem requerer que a Comissão de Saúde possa chamar para responder sobre estas matérias a Ordem dos Médicos, que já se pronunciou sobre esta matéria, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, o Conselho de Administração do IPO de Lisboa e a Sra. Ministra da Saúde.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Bom, eu penso que, relativamente a esta matéria, que eu tenha conhecimento, penso que foi apenas um doente, creio eu, que faleceu relativamente à questão da esta questão que está em apreço. De qualquer forma, o Partido Socialista começa por manifestar a sua solidariedade para com a família deste paciente. Depois nós vamos, claro está, viabilizar este requerimento do PSD, porque entendemos que os métodos, este método de audição, tal e qual como os procedimentos que já foram levantados, nomeadamente os procedimentos em matéria de averiguações, em matéria de processos de inquéritos, são muito mais efetivos do ponto de vista de procedimentos administrativos do que propriamente utilizar este tipo de argumentação, nomeadamente como política de manipulação de sentimentos humanos, quando estas questões saltam para as páginas dos jornais. E, portanto, pensando nós e sabendo todos nós que, de facto, quer estes métodos de audição, quer os processos de averiguações ou os processos administrativos, são, de facto, muito mais efetivos e são, de facto, muito mais responsáveis do que colocar e expor na comunicação social este tipo de processos. Para além disso, também aproveito para manifestar por parte do Partido Socialista o enorme trabalho que tem sido feito pelo IPO ao longo destes anos. E aqui permitam-me que realce o trabalho do atual Secretário de Estado, Francisco Ramos, que enquanto Presidente do IPO foi de facto o responsável por muitas das obras que hoje estão a ocorrer no IPO, quer obras em termos físicos, quer em termos de recursos humanos, enfim, num conjunto, numa manifestação muito interessada de facto daquilo que tem sido o evoluir e daquilo que tem sido o sentido de serviço do IPO para todos os portugueses. Também dizer que é muito difícil, parece-me a mim, estabelecermos um nexo causal entre aquilo que é uma morte ou até mais mortes com aquilo que é o efeito de espera de uma análise. E aí, permitam-me que diga que os longos anos que o IPO, de um conjunto enorme de vidas que o IPO salvou durante anos, também me parece que é importante de realçar nesta matéria. Agora, sabemos que o IPO precisa de mais, sabemos que o IPO precisa de investimento, sabemos que o IPO precisa de obras. Aliás, há muito tempo que está, e já passou por muitos governos, esta matéria do novo IPO, e portanto pensamos que é a altura de olhar para esta matéria com a seriedade e a responsabilidade que o Instituto Português de Oncologia merece. Também a dizer que teria sido com certeza mais interessante colocar esta questão, verificando se de facto no século XXI não existem mecanismos informáticos e automáticos muito mais eficientes do que simplesmente emitir termos de responsabilidade, ou se o pagamento dos atos clínicos se fazem através do acerto de contas ou através de faturas, se não terão fórmula muito mais eficiente de se fazer, nomeadamente através de centralização ou pela Administração Central de Saúde, dos Sistemas de Saúde, ou pela simples comunicação em termos de plataformas digitais. Enfim, para fazer um pouco, para avaliar e para aferir um pouco todas estas matérias, o Partido Socialista vai com certeza viabilizar o requerimento do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda votará também favoravelmente. Creio que há, efetivamente, aqui matérias e esclarecimentos a dar. O Sr. Presidente do IPO Lisboa já deu alguns esclarecimentos publicamente, nomeadamente rejeitando a possibilidade de qualquer motivação financeira na base de qualquer hipotética recusa ou atraso em algum exame, o que seria efetivamente incompreensível. Enfim, um hospital como o IPO Lisboa, ou como qualquer hospital do Serviço Nacional de Saúde, com um movimento tanto de exames como de doentes, como com o fluxo financeiro que esse movimento representa, seria incompreensível que fosse por estas motivações que recusasse ou que atrasasse qualquer tipo de exame ou qualquer tipo de envio de resultados. E, portanto, acho que o melhor mesmo é ouvirmos aqui o IPO, em particular, as outras entidades que são requeridas pelo Grupo Parlamentar do PSD também, mas o IPO em particular, para que seja explicado, para que deem as explicações sobre este caso. Portanto, votaremos favoravelmente o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galricena. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito sucintamente, só dizer que fossem um ou fosse mil, a gravidade para o CDS é enorme em torno desta situação, que queremos acrescentar não é um caso isolado e, como já tivemos a oportunidade de aqui dizer, a realidade vai se encarregando de mostrar que há um padrão. Há um padrão que tem que ver com cortes e cativações levando a falhas em várias unidades de saúde e depois um apagar de incêndios, esperando que caia no esquecimento e que não se fale mais no assunto. E, portanto, nós entendemos que esta, como outras situações, tem que ser devidamente acautelada, não só esclarecida, acautelada, porque infelizmente pode voltar a acontecer. Aliás, não sabemos se aconteceu apenas em doentes do Algarve ou se poderá ter acontecido com outros. E, portanto, para o CDS, a gravidade desta situação justifica, obviamente, que viabilizemos o requerimento PSD. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. A Sra. Deputada Carla Cruz tem a palavra, Sra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP viabilizará este requerimento. Entendemos que os exames oncológicos devem ser feitos com celeridade pela natureza, efetivamente, da doença e as implicações que os atrasos na sua realização podem ter para os doentes, e nesse sentido parece-nos importante frisar isso, a necessidade imperiosa de que todos os exames sejam feitos atempadamente. Mas também gostaríamos de aqui dizer que temos bem patente o trabalho que os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, de todas as entidades que compõem o Serviço Nacional de Saúde e em particular o IPO, têm feito em prol do combate às doenças oncológicas, no tratamento e como têm contribuído efetivamente para avanços também nesta área. No caso particular desta situação, e apesar das explicações que já foram tornadas públicas pelo próprio IPO de Lisboa, dizendo que de facto não são as condições económicas ou fatores financeiros que poderão estar na origem desta situação, importa de facto saber as razões. Também sabemos bem que o IPO está há vários anos com falta de profissionais, com a necessidade de contratação desses próprios profissionais, e certamente será nestas audições uma boa altura para falarmos deste e das outras questões que estão relacionadas com o IPO. E, portanto, votaremos favoravelmente e, mais do que as explicações, importa também que sejam aqui ditas as medidas que vão ser tomadas para que situações deste género não se voltem a repetir. Isso também parece-nos para nós um aspecto muito importante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, eu colocava à votação Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passávamos então ao ponto 7, todos os assuntos. Eu tenho uma informação que é uma boa notícia e uma má notícia para a Comissão, mas que gostava de dar, que é uma pessoa que tem colaborado ao longo de... que é funcionária aqui da Assembleia, que é a doutora Rosa, há 40 anos, é assim, que atinge 40 anos de serviço no próximo mês de junho, mas entretanto meteu os seus papéis, vai entrar de férias e esta será a última comissão onde estará presente, a doutora Rosa. Eu queria... É sempre bom, nós conseguimos percorrer este caminho que é o da dedicação e o da competência que caracterizou e foi uma marca da doutora Rosa aqui sempre. É importante, foi sempre importante para nós, ajudou-nos sempre, esteve sempre disposta e com essa disponibilidade total para e uma dedicação enorme aqui, sempre com muita competência. À Comissão, a todos os deputados, penso que nós somos, no fundo, uma família que aqui tratamos da questão da saúde e do Serviço Nacional de Saúde, mas da saúde, com as nossas diferenças, mas é. E a doutora Rosa é mesmo isso, é o sentido de serviço, foi o sentido de uma dedicação a toda a prova e de uma competência também que nós reconhecemos e que agradecemos à doutora Rosa, sendo que agora é outro momento, é o momento outra vez da família, é outra vez de um merecido descanso e também, mas que seja um momento, esta nova fase, este novo, esta nova viagem, no fundo, isto é uma paragem e terá outra, uma mudança que seja gozada esta reforma com saúde, porque bem merece, com a dedicação, a competência que teve ao longo dos tempos em relação à própria Assembleia da República e, em particular, aqui à Comissão de Saúde. Eu não sei se os senhores deputados querem dar uma palavra, o senhor deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado. Subscrevendo as palavras do senhor Presidente, para mim, pessoalmente, dizer que será difícil esta saída da doutora Rosa, porque eu não conheço a realidade da Comissão de Saúde sem a doutora Rosa e, portanto, é uma mudança de fundo desde que estou nesta Assembleia e penso que é o mesmo com todos os meus colegas e em nome do Partido Social Democrata, de facto, não vou tão longe quanto dizer que somos todos uma família, até porque hoje isso pode ter outras conotações, mas dizer que, de facto, há um saudável convívio entre todos e a doutora Rosa tem sido de facto incansável e nós somos os primeiros a reconhecer que lidar e coordenar os senhores deputados nem sempre é uma tarefa fácil e, e nesse sentido tem sido sempre muito paciente e não me recordo nestes já longos anos de alguma vez ter perdido essa paciência, essa dedicação e creio que, como o senhor Presidente diz, saindo da Comissão de Saúde sai com redobrados direitos de poder viver agora esta nova fase da sua vida com toda a saúde e toda a felicidade, que a vida não faz sentido sem sermos felizes. E agradecer-lhe por todo o seu empenho e dedicação e dizer que, naturalmente, a porta continua aberta sempre que nos quiser vir visitar e matar um pouco de saudades. Muito obrigado e felicidade.
Sr. Deputado António Salles.
Obrigado, Sr. Presidente. Também subscrevendo as palavras do Sr. Presidente, dizer que, para quem não tem experiência, como é o meu caso, foi a primeira legislatura, a primeira imagem que fica da doutora Rosa, quando olhamos para a doutora Rosa, é o símbolo de competência. Mas depois, quem continua este contacto mais diário ou mais semanal com a doutora Rosa, percebe, para além da competência, há um enorme sentimento de afetividade. E eu senti isso do ponto de vista pessoal e penso que o Partido Socialista também o pode dizer, enquanto os elementos da Comissão de Saúde do Partido Socialista. E, portanto, para já agradecer-lhe de uma forma muito sentida, a forma como também, para aqueles que vêm vindo pela primeira vez, são recebidos pela doutora Rosa, porque é muito importante a forma, para quem está a primeira vez, ser recebido da forma como a doutora Rosa o fez. Depois, também desejar à doutora Rosa muitas felicidades neste seu novo percurso, que é sempre um percurso de maior dedicação à família, de maior dedicação àquilo que, de facto, às vezes não podemos fazer durante uma vida e gostamos muito de fazer, e, portanto, e sabendo eu que a doutora Rosa gosta muito de viajar, desejo-lhe que de facto faça muitas viagens e possa de facto usufruir desse seu prazer, porque garantidamente o mereceu durante toda esta sua vida de trabalho. E dizer-lhe também, pela parte do Partido Socialista e pela minha parte pessoal, também sempre que quiser regressar, e se ainda cá estivermos, e no meu nome pessoal, será sempre muito bem recebida, e agradecer-lhe muito todo o carinho e toda a afetividade com o contacto que tivemos durante esta legislatura. Muito obrigado, Sra. Doutora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Com o risco de as palavras, muitas vezes, nestas alturas, serem relativamente insignificantes, reiterar também o reconhecimento e o agradecimento à doutora Rosa Nunes. Dizer que, se calhar, onde senti até pessoalmente o quão importante é o seu trabalho, foi, por exemplo, em alguns grupos de trabalho em que me coube a coordenação desses grupos de trabalho, em que, sabendo, se não tivesse o apoio da doutora Rosa Nunes, provavelmente os grupos de trabalho não teriam corrido tão bem como correram, nem a sua coordenação teria sido possível como foi. Creio que isso mostra bem a importância para o funcionamento desta Comissão, como para o funcionamento regular desta instituição, que é a Assembleia da República, do trabalho que é feito pela doutora Rosa e outras e outros profissionais como ela. E, em segundo lugar, dizer que, posto tudo isto, desejar o melhor agora para os próximos anos e que aproveite muito melhor esses anos que tem pela frente, agora com mais tempo livre, que nós por cá vamos tentando arranjar-nos o melhor que sabemos, provavelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Isabel Garris Anete, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Duas ou três palavras, correndo o risco de poder banalizar algumas expressões, mas acredito que aquilo que digo é com muito sentido e genuinamente. A primeira palavra é de gratidão por aquilo que ao longo destes 10 anos tem manifestado, ajudado pelo seu papel, digamos, estabilizador, tranquilizador, pelo exemplo de serenidade, e portanto a segunda palavra é de reconhecimento por aquilo que nos tem dado, pelo muito que nos tem dado e pelo apoio que tem dado. E depois, uma palavra, desejar bons sucessos. Acho que se deve orgulhar desta fase do seu percurso em que deu tanto à causa pública e, portanto, as coisas não são para menorizar, é para, como disse no princípio, genuinamente perceber que quem faz bem o seu trabalho tem muito mérito e não é de nada desprezível e, portanto, desejar-lhe as maiores felicidades para uma nova etapa em que leva este legado de serviço público. Penso que se deve sentir orgulhosa por isso. Nós transmitimos-lhe esse reconhecimento e, portanto, que com saúde, com empenho e com entusiasmo possa partir para uma nova etapa da sua vida. E os nossos votos de melhores felicidades.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo, quer em meu nome pessoal, quer em nome do Grupo Parlamentar do PCP, por reconhecer o enorme contributo que a doutora Rosa Nunes tem dado a esta Comissão, pelo seu empenho, pela sua dedicação, pelo servir à causa pública e que tem, sem dúvida, marcado esta sua vida de trabalho e de dedicação aqui na Assembleia da República. Compartilho aquilo que aqui já foi dito. Hoje estamos a falar da doutora Rosa, não queria deixar de dizer o resto. De facto, a doutora Rosa, em conjunto com os serviços da Comissão, são essenciais para o funcionamento da Comissão, para o funcionamento dos grupos de trabalho, para que a imensidão do trabalho que muitas das vezes está por detrás das câmaras, por detrás daquilo que é, visível, um trabalho muito burocrático, um trabalho de uma análise de contactos com muita gente, de organização dos trabalhos desta Comissão, foram, sem dúvida, muito favorecidos com o empenho e com a dedicação da doutora Rosa Nunes. E ao fim destes 40 anos de serviço à causa pública, tem toda a legitimidade e direito de usufruir a sua reforma. É um direito e, portanto, uma reforma que, da nossa parte, lhe desejamos é que a possa usufruir como bem o entender, porque é esse o seu direito, e que, efetivamente, esta Comissão e a Assembleia da República certamente reconhecerão o seu empenho e a sua dedicação. Da parte do PCP, creia mesmo que nós o reconhecemos. Muito obrigada pelo seu empenho.
Muito obrigado, senhores deputados. Doutora Rosa, não se esqueça de dar-nos aqui uma palavrinha também, só para...
Não, obrigada, senhores deputados. Está ligado. Obrigada, senhores deputados, por este tempo que passei convosco. Aprendi muito, gostei muito da vossa companhia. Todos em geral, quero agradecer e desejar-vos também as maiores felicidades e até um dia. Obrigado.
Doutora Rosa, mas não se vai. Hoje não prescindimos de ir até ao fim. Não se vai embora. Fazemos 2 minutos de intervalo para podermos. Já está o senhor bastonário? Então, que é para. Passamos aqui ao ponto 7. Ao ponto não, à primeira audição.